Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Está na hora de falarmos de desporto e conhecermos outras histórias, para isso contamos com a ajuda da jornalista Filipa Ribeiro. Olá, Filipa, bom dia.
Bom dia.
Começamos pela Fórmula 1 e pelo Grande Prémio de Azerbaijão. A corrida deste fim de semana ficou marcada pelo acidente de Verstappen, mas, Filipa, houve uma outra situação de risco que deixou uma espécie de mau ambiente na equipa do Haas.
Uma situação de risco que quase resultou em acidente, tudo por causa de Nikita Mazepin, que é já conhecido como o mau aluno da turma. Este fim de semana, o piloto russo voltou a criar o pânico, desta vez dentro da própria equipa.
Ou seja, Filipa, voltou a fazer a geneira.
Sim, Nikita Mazepin já é conhecido como um daqueles alunos que não pensa muito bem antes de fazer qualquer coisa. No domingo voltou a pisar a linha com o colega de equipa Mick Schumacher. Ora, na última volta a 300 km/h, o piloto russo decidiu travar uma ultrapassagem de Mick Schumacher, mas de forma muito agressiva. Schumacher foi apanhado de surpresa e a reação ficou gravada.
What the fuck was that? Honestly, seriously, does he want to kill us?
Understood, Mick, understood. Checkered flag, checkered flag.
Não ficou nada contente.
Exatamente, Mick Schumacher estava a ultrapassar Mazepin e o russo decidiu travar a ultrapassagem. Apareceu do lado direito, o Schumacher ficou em pânico e só perguntou pela rádio: o que é isto? Ele quer nos matar? E do outro lado só lhe dizem: entendido, entendido.
É mais ou menos esta a minha reação quando vou na segunda circular e começam a ultrapassar-me pela direita e pela esquerda sem critério algum.
Exato, mas tu aí fica tudo bem. E desculpas, e aqui, Filipa, o Schumacher perdoou Mazepin, voltaram a ser amigos, a falar-se, como é que foi?
Não sei se voltaram a ser amigos, mas pelo que parece a situação ficou resolvida. Pelo menos o responsável pela equipa do Haas afirmou que o incidente já tinha sido ultrapassado por todos. Em comunicado é dito que os pilotos da Ferrari já estão a olhar para os próximos desafios. Ultrapassaram o que aconteceu este fim de semana.
E adiantou alguma coisa a Mazepin ter corrido risco para travar Schumacher?
Não adiantou, até porque no final, na classificação, Mazepin ficou em 14º e Schumacher ficou em 13º. A diferença foi pouca, mas mesmo arriscando, o russo não voou melhor.
Lá está, a prova de que por vezes é melhor ficarmos na nossa faixa de rodagem.
Exatamente, direitinhos.
Exatamente. Passamos ao futebol, Filipa, para falarmos de um novo método de arbitragem criado no Brasil.
É verdade, um dos dramas dos árbitros é saber como calar os jogadores quando estão em causa lances polémicos. Mas essa questão já não é mais um problema para o árbitro brasileiro Sálvio Pereira Sampaio.
Então, qual é, afinal, o truque para calar os jogadores?
Nada mais, nada menos, Carla, que o spray, que normalmente é utilizado para marcar os livres.
O spray é aquela coisa que dá uma espuma branca, mas
exatamente.
Como é que é? O árbitro atira a lata de spray contra os jogadores? Qual
não,
é o truque?
Não foi tão longe. O árbitro brasileiro usou o spray para dividir o campo. Em causa estava um lance polémico no jogo entre o Ceará e o Grêmio, equipas brasileiras, e durante a análise do VAR, os jogadores, como já é hábito também em Portugal, não largavam o árbitro até saber a decisão. Sálvio Pereira Sampaio estava a ficar sem paciência, pegou num spray, desenhou uma linha no chão, olhou para os jogadores e disse: vocês ficam desse lado da linha e eu fico deste.
Muito bom.
E a iniciativa surpreendeu quem estava a comentar o jogo.
Cortei muito bem no jogo, a gente acabou de falar isso.
Ah, ele fez uma marca no chão para que os jogadores não se aproximem dele. É uma barreira imaginária. Você gostou?
Original esse recurso aí.
Vocês gostaram?
Acho bem. Pode ser uma solução.
É uma bela ideia. O novo método resultou, Filipa?
Resultou porque nenhum, assim que a linha foi desenhada, nenhum jogador arriscou passar. O árbitro ficou mesmo sozinho do outro lado a ouvir as indicações do VAR sem que ninguém estivesse a gritar aos ouvidos.
Vou começar a andar com uma lata dessas.
Exatamente, todos nós.
Agora temos tempo ainda de ir ao golfe, porque a Covid-19 está também a trazer consequências para a modalidade.
Para a modalidade e para quem a pratica. Este fim de semana o espanhol Ron Ramón estava quase a ganhar mais de $1 milhão, valor que ultrapassa os 800 mil euros. E no momento em que ia dar uma tacada, é interrompido por alguém da organização que lhe diz que tem de abandonar a competição porque testou positivo à Covid-19. O momento foi apanhado pela comunicação social.
What's going on here? Somebody just gave John some news.
This is not good.
This is not good.
Exatamente. Não sei se perceberam, mas pelo meio há um no a gritar. É o jogador a gritar qualquer coisa como outra vez não.
Outra vez não. Então quer dizer que não é a primeira vez que ele morre na praia, não é? E a desilusão em geral.
Sim, pela reação parece mesmo que esta não é a primeira vez que acontece algo do género ao espanhol. A verdade é que Ronram tem mais que motivos para ficar assim, porque quase que venceu o prémio final. O jogador era o que estava a ter o melhor desempenho no Memorial Tournament nos Estados Unidos. O jogador tinha uma vantagem de 6 pancadas.
Caramba, isso não é morrer na praia, mas é morrer ali mesmo à beira do buraco 18, não é?
Exatamente, foi
mais um sonho travado ali, não é?
Mais um estrago da Covid-19, desta vez fez com que alguém deixasse sonhar com 800 mil euros. Estava muito perto.
Importa que ele agora recupere, não é?
Exatamente.
E fique bem de saúde. Termina assim as outras histórias do desporto com a jornalista Filipa Ribeiro. Filipa, até amanhã.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.